As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A Federação de Caçadores de Portugal tem vindo a público contestar o conjunto de medidas criadas pelo Governo que visam o controle das armas na posse dos caçadores. A questão não é nova e, de acordo com esta e outras associações do setor, a nova lei, que está para publicação, vai na prática ditar o fim da atividade da caça. Hélder Ramos, o Presidente da Federação de Caçadores de Portugal, em declarações prestadas à ERT, acusa o atual Governo de perigoso por colocar em risco a caça, atividade que anualmente movimenta milhões de euros, e ainda de incapaz por não adotar medidas de apoio ao setor há muito reclamadas. Hélder Ramos deixa o alerta: esta lei vai patrocinar o negócio das armas ilegais e vai criar problemas aos detentores de armas de caça.
Tem a ver com a nova lei das armas que está a ser publicada. O governo PS já, na altura do primeiro-ministro Sócrates, a lei 5 de agosto de 2006, tinha vindo praticamente ditado o fim da atividade monetária, bem como digamos, o tiro desportivo. Epá, e agora preparam-se para lançar mais uma lei das armas em que vai patrocinar, digamos assim, o negócio das armas ilegais, e vai dificultar em muito, segundo dados desta Secretaria da Administração Interna, a posse de arma para quem nunca teve problemas com a justiça e para quem já pagou a taxa sobre as armas que tem. Portanto, isto basicamente quer dizer que este Ministro da Administração Interna, por um lado, está a tentar limitar o número de armas do caçador depois de cobrar uma taxa pelas armas que nós temos, pela classificação das armas, quer das caçadeiras, quer das carabinas, a obrigação de um cofre para quem tinha mais duas armas de cada classe, e agora, entretanto, vem divulgar que esta nova lei traz algumas alterações, bem como as pessoas que adquiriram armas por herança, em que têm uma licença porque deixaram de caçar ou porque herdaram e têm uma licença que permite ter a arma em casa da forma como foi entregue ou como herdaram, e agora este governo prepara-se inclusivamente para desativar as armas, como se o problema fossem as pessoas que nunca tiveram problemas com a justiça. Este mesmo governo que não consegue guardar as armas, são de nós todos, as armas inclusivamente do Exército, a prova é do assalto que foi feito a tanques e algumas que já partiram, e tanto querem vir depois mandar em nossa casa, como já mandam. Ou seja, eu como caçador e todos os outros, para conseguirmos ter uso e porte de arma, e para continuarmos a ter uso e porte de arma, temos que assinar uma declaração à PSP que dá autorização, digamos assim, para entrar em nossa casa em qualquer altura, sem um mandato de um juiz. Portanto, isto são, de facto, coisas gravíssimas, em que este governo, mais uma vez, prepara, porque este governo é mais perigoso, penso eu, do que o PAN, que defende os animais e é contra a caça e as touradas, mas este governo tem realmente um percurso em que é altamente perigoso quanto às atividades que, no fundo, geram uma receita em termos de licença e de taxas de quase 11 milhões de euros, em que fixa populações, em que leva as pessoas às zonas mais pobres do interior e que permite fazer algum negócio, e depois, além de não ajudar e não se preocupar, inclusivamente, com o que tem acontecido, o que tem acontecido no nosso país, são as áreas ardidas, em que o Ministro do Ambiente não aparece, capou-las tanto, patrocina os amigos deles, mas depois não fazem nada pela caça, inclusivamente os acidentes rodoviários em que há pessoas que têm milhares e milhares de prejuízos e nós não vemos nada a ser feito por este governo. E, lamentavelmente, quer dizer, eu muito sinceramente tenho um presságio muito mau relativamente à continuidade desta atividade.
À semelhança do mês de junho, os concelhos de Orém e Santarém foram os que mais empresas criaram em julho na região. A análise à criação de empresas no distrito de Santarém é feita mensalmente pela NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém. No total foram criadas em julho, no distrito, 88 empresas, mais 9 do que no mês anterior. Referir que ao nível de Orém e Santarém foram criadas mais 10 sociedades em cada um dos territórios. Em segundo lugar, e também à semelhança do mês de junho, surge o Conselho de Benevento, com 9 sociedades criadas, seguindo-se em terceiro os concelhos de Rio Maior e Salvaterra de Magos, com 8 empresas. O Conselho de Tomar criou em julho 7 empresas, Abrantes também 7 empresas, 6 Corus, Entroncamento e Torres Novas criaram 5 sociedades em cada um dos concelhos, seguindo-se Almeirim, com a constituição de 4 empresas, e Alcanena, com a criação de 3. Com 2 sociedades criadas, surgem empatadas os concelhos de Alpiarça, Cartaxo e Vila Nova da Barquinha, seguindo-se depois os concelhos de Ferreira do Zezer e Maçã, operação com apenas uma empresa criada no decorrer do mês de julho. Chamusca, Constância, Golga e Sertual não criaram qualquer empresa no distrito neste período de análise. Relativamente aos setores de atividade, destaque para o comércio, por grosso, 11 empresas criadas. Comércio a retalho, 8. Construção de edifícios, 6. Restaurantes, 4. Transportes rodoviários de mercadorias, 3. Comércio de veículos automóveis ligeiros, 3 empresas criadas. E montagem de trabalhos de carpintaria e caixilharia, 2 empresas criadas.
Rádio F, a primeira a informar.
Têm sido frequentes os reparos, em particular nas redes sociais dirigidas aos serviços municipalizados de água e saneamento do município de Tomar, por causa da acumulação, por vezes durante dias, de lixo nos contentores e ecopontos distribuídos pela cidade e nas freguesias. A situação não é nova e resulta do acréscimo de pessoas no concelho nesta altura do ano, a que se junta alguma falta de civismo de muitos municípios que não cumprem com o mínimo de regras nesta matéria, nomeadamente colocar o lixo nos sítios próprios, dentro das papeleiras e dos contentores, ou de fazer a separação do lixo para reciclagem e que deve ser depois colocado nos ecopontos. O assunto foi abordado aqui na ERTS pelo vereador Hélder Henriques, que referiu que a tudo isto se somam ainda fatores como os meios humanos, equipamentos ainda insuficientes para que os demais possam promover essa recolha mais atempada.
48 operacionais para fazer a limpeza urbana, portanto os cantoneiros, e para fazer a recolha dos resíduos sólidos urbanos, só aqueles que são indiferenciados, só aqueles que vão pôr os contentores verdes ou para os molocos, aqueles circulares que estão enterrados, porque todos os outros são feitos, portanto a recolha seletiva é feita pela Resitejo. E eu, em boa verdade, custa-me ver a falta de sensibilidade de alguns municípios com o lixo. Nós pagamos a 30 euros a tonelada de lixo. Ao pegarmos num saco de garrafas e metê-la no lixo comum, estamos a pagar lixo que não vai ser tratado, enquanto essas garrafas poderiam ir para o vidrão. E a exemplo do que acontece, por exemplo, com o cartão ou com as embalagens, e não o fazem. Portanto, há que sensibilizar, se calhar educar. Nós temos tentado nos SMAS campanhas de sensibilização precisamente com esta finalidade. Nós agora até vamos colocar mais 8 ilhas ecológicas, portanto, semelhantes àquelas que estão junto aos Correios, ou atrás da Câmara, ou ali junto às Finanças. Vão ser colocadas na Alameda 1 de Março, na Avenida Cândido Madureira, na Rua de Coimbra, vão ser colocados por parte da Resitejo, portanto a Resitejo depois é que tem a responsabilidade da manutenção desse equipamento e da recolha, precisamente para que, enfim, o lixo não vá, o lixo seletivo não vá para o lixo comum, porque estamos a pagar, e parecendo que não, é muita coisa. São cerca de 600 mil euros por ano de tratamento de lixo.
Depois da realização da 8ª reunião da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição no Rio Tejo, que decorreu na primeira semana de agosto no Parque Tejo, no Rocio ao Sul do Tejo, em Abrantes, onde foi feito o ponto de situação dos trabalhos de despoluição do Tejo, bem como a apresentação do projeto Tejo Limpo, o grupo de trabalho da Comissão aguarda agora que os compromissos assumidos na altura pelo Ministro do Ambiente, que participou na reunião, venham a ser concretizados. Recorde-se que no final da reunião o Governo deixou o compromisso com a vigilância sobre a qualidade da água, tendo anunciado para os 3 anos que se seguem a implementação do projeto Tejo Limpo, que representa um investimento de 3,6 milhões de euros e que vai incluir várias medidas. Entre elas estão o reforço dos meios técnicos para a fiscalização do Tejo, com 2 novos barcos e 2 veículos todo-terreno, além de material de análise, e o regresso dos antigos guarda-rios, vigilantes da natureza ao Tejo. Dentro de um mês, a Agência Portuguesa do Ambiente deverá lançar o concurso para 5 guarda-rios que irão fazer a vigilância na bacia hidrográfica do Tejo. Entretanto, foi também anunciado que está em preparação a criação de uma plataforma tecnológica para concentração de toda a informação e gestão no sentido de aferir os resultados do autocontrole diário de todas as fábricas e de todas as estações de tratamento de águas residuais que possam influenciar na qualidade ambiental do Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
Sucedem-se os episódios de poluição contra o rio Nabão, uma situação uma vez mais denunciada pelo grupo Aqua. Os pormenores com o António Feliciano.
O Nabão foi invadido nesta terça-feira por um rastro de poluição que saiu pelas condutas pluviais que se encontram no paradão dos restaurantes Nabão e Bela Vista. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, assim como o CEPNA da GNR, e tomou conta da ocorrência. Américo Costa, conhecido ambientalista do grupo Aqua, denunciou este episódio precisamente às autoridades e, em declarações à Hertz, explicou que esteve em causa em mais este lamentável atentado ambiental ao Nabão.
Olha, isto são duas condutas de águas pluviais que estão aqui junto à Bela Vista, mais propriamente no nosso viveiro, que neste momento não se avista o único peixe, como tu podes comprovar. O peixe afastou-se todo destas condutas. Não sabemos quem é que terá ou feito uma descarga. Tem de ser ilegal, porque estas condutas, eu tenho uma informação precisa já. Há vários anos que estas condutas fazem parte de uma ribeira, ou seja, são condutas de águas pluviais. E neste momento estão a sair, como tu também constataste, um género de afluentes domésticos, ou como te chamam, esgoto, com um cheiro muito intenso. Julgo que está-se a preparar ali até um ATL agora para virem aqui andar de canoas e o que eu desaconselho, desaconselho que aquelas crianças que se metam agora dentro do rio, pelo menos como esta parte está aqui junto à Ponte Velha, no canto esquerdo. Ainda há bocado estavam aqui muitos turistas, neste momento não se vê um turista. Os que eu vi todos meteram a mão no nariz, e aqueles peixes que são o nosso orgulho, este viveiro que é o nosso orgulho, neste momento é uma água opaca, e em que podemos constatar nos limites entre a água límpida e a água tépida, vê-se os peixes, na água limpa, claro. Eles nem sequer ousam entrar dentro da água incolor, vá.
Rádio Web, a primeira a informar.
A reabilitação urbana tem sido uma forte aposta do município de Vila Nova da Barquinha nos últimos anos, considerando a existência de 5 áreas de reabilitação urbana, as de Vila Nova da Barquinha, Moita do Norte, Atalaia, Praia do Ribatejo e Tancos, e a criação do Regulamento Municipal de Reabilitação Urbana, com medidas que nos últimos anos visaram incentivar a reabilitação do edificado privado. Neste contexto, destaca-se o investimento realizado no Centro Histórico de Vila Nova da Barquinha e na sua frente, Ribeirinha, que teve em vista dinamizar ações e investimentos dos particulares que resultaram no aumento da qualidade de vida da população e têm contribuído para a atratividade de Vila Nova da Barquinha. No âmbito do Regulamento de Reabilitação Urbana, foi criada pelo município uma bolsa de reabilitação online à qual podem aderir proprietários de imóveis, projetistas, construtores e fornecedores de materiais de construção com condições mais generosas das prestações de serviços, promovendo a colaboração e cooperação entre entidades municipais e privadas. Como refere o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, todo o processo tem decorrido de forma muito satisfatória.
Está a decorrer muito bem a questão da regeneração urbana de Vila Nova da Barquinha, nomeadamente no chamado Plano da Área de Regeneração Urbana. O município tem feito um esforço significativo de isenção de edificado, ou seja, nomeadamente a EMI, e também utilizando o Estatuto de Benefícios Fiscais, com o IVA passando a 6%, ou seja, de 23% para 6%, vejo Vila Nova Barquinha, de facto, com muita regeneração urbana, com muita requalificação urbana. O município também tem dado o exemplo, vai entrar em obra, aliás, fiz a consignação da Praça da República, também penso até final do ano temos uma nova Praça da República e toda a zona envolvente, com condições para os peões e também para a circulação restrita de automóveis na zona histórica. Estamos a intervir também já no Castelo Amorol, nomeadamente o arranjo para a Vista da Ilha, dotando-a também com condições de estruturas para espetáculo, nomeadamente com palco. Estamos a lançar o concurso para o Cais de Tancos também. Vamos também, em princípio em setembro, iniciar também já o chamado Ninho de Empresas, não falámos já há bocadinho dele, mas que também é fundamental e temos já financiamento garantido para ele. Estamos no saneamento das Madeiras e de toda a zona norte, a Praia do Ribatejo está também dedicada, já está em obra neste momento, já até já constrangimentos, nomeadamente no âmbito das vias. Está tudo como prometido, não na época eleitoral, mas pós a época eleitoral, neste primeiro ano, muito mais solto, sem aquele compromisso político, da direção política, porque é que faz obra ou não faz obra, pronto, uma visão estratégica e formada no sentido de dotar Vila Nova Barquinha preparada para o futuro e também com melhores condições de vida para as populações. E o turismo, estamos a apostar nele, nomeadamente com a questão de criação de novas ofertas públicas e também, posso dizer, também que vamos inaugurar o Centro de Proteção Templária também, o dia 13 de outubro, para Vila Nova Barquinha, para, de facto, também ter mais valia em termos também do próprio turismo do centro de Portugal, e não só, e do mundo, no sentido de valorizar, quer Tomar, Convento de Cristo, quer Almorol, quer também o novo centro de impressão com exposição periódicas, de 6 em 6 meses, sobre várias temáticas dos templários, que é, de facto, um assunto ou um convite a contratar mundial.
O município de Mação, através do Gabinete Empreendedor de Mação, quer incentivar os jovens, entre os 18 e os 35 anos de idade, a transformarem as suas ideias em empresas reais. Para tal, tem vindo dar apoio à elaboração das candidaturas ao programa Startup Voucher, uma das medidas da Startup Portugal, Estratégia Nacional para o Empreendedorismo. O programa visa, assim, dinamizar o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem ainda na forma de ideia através de instrumentos de apoio que vão ser disponibilizados aos participantes ao longo de 12 meses de preparação do projeto, nomeadamente uma bolsa mensal atribuída por promotor, mentoria que forneça orientação e acompanhamento do projeto por parte da entidade acreditada. Existem ainda 2 prémios, o de avaliação intermédia, para projetos que obtenham uma avaliação positiva do cumprimento dos objetivos em cada fase, e o de concretização, ou seja, uma ideia empresarial, através da criação de empresas com a constituição de sociedade comercial. O prazo de candidaturas decorre até ao próximo dia 10 de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi à recente reunião do Executivo Camarário de Tomar um memorando de entendimento apresentado à Câmara pela Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial da Linha de Torres e que pretende explorar formas de colaboração do município com esta associação que tem sede em Torres Vedras. Em causa está o desenvolvimento de ações ligadas ao turismo militar. Nesta fase, como explicava a Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, a assinatura do memorando não obriga o município nabantino a nenhuma obrigatoriedade, mas visa apenas explorar formas de vir a integrar eventualmente a rota de linha de Torres, o que passaria também pelo envolvimento da Associação de Turismo Militar Português, sediada em Tomar.
A rota histórica das linhas de Torres já existe, tem projeção não só nacional como também internacional e, portanto, aquilo, ela é gerida essencialmente pelo município de Torres Vedras e aquilo que se pretende com a assinatura desta carta de interesses, meramente, não tem aqui nenhuma obrigatoriedade, é que Tomar se possa associar aquilo que é a rota das linhas de Torres, que seja construído, eventualmente, um percurso que passe também por Tomar. Não temos nada a ver com as linhas de Torres, mas temos a ver com a questão do património histórico, cultural e militar, sobretudo militar, porque o castelo era militar. Em nada colido com a questão do turismo militar, aliás, se isto é uma carta de intenções, portanto, para nós explorarmos formas de colaborar. Se for a Bom Porto, a Associação de Turismo Militar tem que obrigatoriamente ser envolvida, porque eles é que têm um know-how nesta parte militar. Portanto, aquilo que a Associação tem estado a fazer, portanto, ainda estão numa fase de instalação, de qualquer das maneiras, eles têm feito um conjunto de iniciativas. Eu convido a visitar a página que eles têm na internet. Não só algumas cá em Tomar, no Convento de Cristo, mas sobretudo pelo país mais zona centro. Neste momento eles estão mais centrados na zona centro e, portanto, tem sido público. Ainda não estão a desenvolver mais atividade mais visível, precisamente pela falta ainda de recursos. É uma associação que também nasce ali, em alguma gênese também no IPT e, portanto, temos que... vai devagar. Portanto, aqui é uma mera carta de interesse de colaborarmos. Penso que seria importante, vindo da rota das linhas de Torres, podermos aqui receber pessoas também.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.